Bem-vindo ao podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida.
O título da mensagem de hoje é Da insegurança a uma confiança sem limites. Sabe, eu não sei como você se vê ou se encontra num exato momento. Talvez com uma pessoa confiante, confiante naquilo que você está fazendo, nas coisas que você tem cumprido. Ou talvez, se você for sincero consigo mesmo, você se sente inseguro. Eu creio que Deus tem uma confiança para nos dar, que ela é independente das nossas circunstâncias, é dependente do nosso estilo ou do nosso tipo de pessoas que a gente se vê, talvez tímido ou como você se vê. Eu creio que Deus tem uma confiança sem limite, uma confiança plena para cada um de nós. Quantos creem nisso? Amém? A gente vai ler uma passagem que está em João 4, do verso 3 ao 30, que conta a história da mulher samaritana. E a gente vai poder aprender através dessa história. Então, eu gostaria que você me acompanhasse do verso 3 ao diante, que diz assim. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse, "Por favor, dê-me um pouco de água para beber." Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Os judeus naquela época, eles viam os samaritanos como traidores, pessoas que antes eram judeus e, enfim, começaram a servir outros deuses. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Aqui a mulher já deve ter, meu, como assim? Ele não pediu água, agora está falando que tem água, não estou entendendo nada. Né, se ela fosse paulista, eu não estou entendendo, meu. Foi um bom São Paulista, você que é paulista. Muito bom. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu. Desculpa, a gente já leu, né? Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que essa que Jacó, os seus filhos e os seus animais bebiam? Jesus respondeu, quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar o seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, ótimo nome para você dar para o seu filho, se você estiver pensando, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus, falando dele mesmo. Mas está chegando a hora, e de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que adorem deste modo. Pois Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele me explicará tudo. Então Jesus lhe disse, sou eu o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com a mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer, ou por que conversa com ela. A mulher deixou a sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então, as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Vamos fechar nossos olhos e entregar esses próximos momentos nas mãos de Deus. Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio que é estar na Tua casa. Obrigado, Deus, porque Tu se agrada em falar com cada um de nós. Eu oro, Senhor, para que Tu venha se revelar a nós de uma maneira nova, que a gente venha sair daqui cheios da Tua presença, apaixonados por Ti, Jesus. É nossa oração, no nome de Jesus, e todos juntos dizemos...
Amém.
Amém. Gente, momentos de confissão. Então, eu preciso que seja sincero, porque eu estou prestes a me abrir aqui para vocês, então isso vai me ajudar a me sentir mais confortável, ok? Quem aqui já se passou por uma pessoa? Que não é você, claro, né? Pelo telefone, talvez. Ó, o telefone dá uma melhorada, né, na resposta. Muito, muito bom. Para quem não levantou a mão, me desculpa, essa mensagem não é para você. Esteja intercedendo por nós, pecadores. Mas sabe, quando eu tinha... mais ou menos 19 anos, isso faz uns 12 anos atrás, sei que é difícil de acreditar, mas eu estava questionando várias coisas da minha pessoa, minha identidade, meus valores, eu estava morando numa outra cidade, então ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era, e eu lembro que nessa época eu tinha um amigo, gente, o nome dele é Jean, e ele é aquele amigo que gosta de uma festa, né? Então ele sempre me pegava em casa, e eu não estava acostumado com aquilo, ele me levava a um lugar, não, Pedro, a gente vai num lugar assim, eu acho que essa roupa aqui, essa camiseta é para você, me emprestava o perfume dele, e me levou, gente, num lugar lá em Florianópolis, que é em Jurerê Internacional, não sei se você já ouviu falar, mas é um lugar de ostentação, gente, é um negócio assim que você fica assim, meu Deus do céu, eu nunca vi tanta casa grande, sério, parece que você nem está no Brasil, e a gente foi nesse lugar, na frente da praia. E aí no meio, tá, eu vi o Jean, deu uma saída, começou a conversar com o pessoal, daqui a pouco o Jean vem para mim e fala assim, Pedro, vem aqui, me segue. E aí ele falou, meu, agora você é meu irmão e você é australiano, tá bom? Eu falei, como assim? O Jean tinha acabado de voltar da Austrália, então ele falava inglês. Eu falei, calma aí, Jean, não, só me segue. Eu falei, meu, o Jean não sabe que eu não falo nada em inglês. É a minha pior matéria na escola. Eu sou péssimo, como é que eu vou... Eu sei, gente, que nos levam nesse lugar, num camarote, assim, era em cima do palco, do lado que a mulher, que era um show internacional, ia estar cantando. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, e agora, gente? Eu tinha aprendido algumas palavras em inglês, algumas frases prontas, que era when I was 17, when I was... Eu sei, gente, que eu estava lá, as pessoas falavam comigo, olhavam, yeah, when I was, you know, 17, you know, yeah, yeah, you know, when I was, right, you know, right, you know, like, né? Aí as pessoas, meu, eu não estou entendendo essa pessoa... Aí eu escutava as pessoas falando, não, é porque o sotaque australiano é difícil. Aí eu, isso aí, eu gostei dessa pessoa aí. Gente, eu sei que eu consegui, né, dar um jeito no inglês, mas eu tava lá em cima da plataforma, lá do, né, do palco, o show acontecendo, daqui a pouco, gente, quem tem família grande sabe, sempre tem um primo, né, sempre tem um primo. O meu primo, gente, lá embaixo, começa a olhar pra mim, aí eu, não conheço, eu sou australiano. Eu não sou primo de ninguém aqui, tá bom? E aí eu sei que consegui passar pelo obstáculo do primo também. E aí, para minha surpresa, gente, entra a imprensa lá nessa área VIP. Começa a tirar foto das celebridades, das pessoas que estavam ali, que tinham pagado uma nota para estar naquele lugar. E eu ali, né, gente, assim, meu Deus do céu, será que vão tirar foto da gente? Aí daqui a pouco não deu outra. Vieram, a gente pode, can we take a photo? Eu não entendi nada, né, o Jean já... Foto... Eu entendi, né? Eu vi a câmera e fui lá. A gente tirou a foto, eu e o Jean. E aí o cara pegou um papel e falou assim, can you write your name? Aí eu entendi, né? Name? Falei, entendo essa parte. Aí eu fui, gente, colocar meu nome. Quando eu coloquei o P, eu falei, não, Pedro não vai dar certo. Vão, com certeza vão entender que eu não sou australiano. Aí, como eu já tinha colocado o P, eu falei, pronto, Peter, né? Por que não? Aí eu fui pro sobrenome, gente, né? O cara, last name. Aí eu, que o meu sobrenome é Albuquerque, gente, que não é nada australiano também. Aí eu botei Albrecht. A partir daquele momento, eu era o Peter Albrecht. Pela misericórdia de Deus, deu tudo certo, ninguém desvendou a gente ali. Gente, chegou no outro dia, eu tava na casa, ficando na casa dos meus tios avós. Veio uma outra prima minha com um jornal na mão. E veio assim, olha aí, Peter. Eu falei, quando olhei, gente, assim, ó, isso é sem brincadeira. A foto principal da manchete era minha e do Jean. Só que meu amigo tinha o nome dele era Jean Paul. Aí, pô, Jean Paul fica fácil, né? Mas era assim, Jean Paul e Peter Albrecht. Os australianos em Jurerê Internacional. Falei, meu Deus do céu, Deus me perdoa. Fui desvendado, gente, na família. Sabe que interessante, quando eu estava pensando nessa mensagem, naquilo que Deus queria falar hoje, eu vejo que nós, na nossa cultura, no nosso meio que nós estamos, a gente tem essa tendência, e é a cultura da gente, de querer projetar uma imagem que não diz quem nós somos realmente. E às vezes é a maneira que a gente tem para poder pertencer, ou para ser aceito, para que as pessoas estejam ok com a gente. E a gente tenta projetar uma imagem, tenta mostrar assim, uau, a gente, né, eu sei me comportar aqui, a gente é aceito ali. E eu creio que nisso a gente começa realmente a questionar a nossa própria identidade, a gente acha que a nossa identidade está nessas coisas, porque é isso que as pessoas estão vendo. E essa mulher que a gente acabou de ver a história dela, é isso que ela estava passando. Jesus chega, um estranho para ela. E ela, com todas as maneiras, ela tenta privar Jesus de saber quem ela realmente era. Então ela começa a falar aquilo que ela sabia. Não, você é judeu, né? Não fala com uma samaritana. Mais ou menos ela estava quase falando inglês. Ela, you know who I was? Aí Jesus assim, não. Olha, se você soubesse quem eu sou e o presente que eu tenho para te dar, você me pediria água. Ele começa a mostrar que ele era o Messias, ele se revelou como o Messias e que ele conhecia ela plenamente. Sabe que o nosso maior medo como pessoas é de que pessoas nos conheçam plenamente e nos rejeitem. Que elas saibam realmente quem nós somos, o que nós fizemos, e elas começam a olhar diferente para nós. E elas começam a pensar, meu, se elas soubessem onde eu estive ontem, o que eu fiz, o que eu pensei, eu acho que elas nunca escutariam eu na igreja. Acho que elas nunca me acolheriam na igreja. E número um, eu creio que a maior verdade que nós podemos crer é que nosso Deus nos conhece plenamente e nos aceita e nos ama mesmo assim. E Jesus começa a mostrar isso para ela, ao ponto de ela falar, olha, vem ver um homem que sabe tudo o que eu fiz. Eu creio que para as pessoas ali, está assim, meu Deus do céu, como assim? Se ele sabe tudo o que você fez, como assim ele te acolheu? E ela, talvez pensaram, se você foi acolhida por Deus, eu também posso ser. E Deus começa a falar, e a gente vem em outra tradução em João, dessa passagem que a gente leu, que diz assim, no verso 24, na tradução A Mensagem, esse é o tipo de gente que o Pai está procurando, aquele que é simples e honesto na presença dEle, em seu culto. Deus é Espírito e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do Espírito do mais íntimo do ser. Deus quer que a gente seja genuíno com relação a Deus, a gente não precisa esconder a Deus. Sabe por quê? Porque Ele não nos ama por causa daquilo que a gente faz ou deixou de fazer. Ele não nos aceita por aquilo que a gente fez ou a imagem que a gente projetou, mas Ele nos ama por aquilo que Ele fez por nós, por aquilo que Jesus fez na cruz por nós. E Ele nos aceita por isso. Jesus começa, na jornada dEle aqui, Ele começa a falar dos religiosos. Os religiosos tinham essa mania de querer projetar algo. Em Mateus 6, Ele fala, olha, quando vocês forem fazer algo bom, não ficam que nem os religiosos que tentam mostrar para todo mundo, para que eles sejam admirados, mas façam para um Deus em secreto, e Deus que te vê em secreto vai te recompensar. Depois Ele fala da oração, quando vocês orarem, não façam disso um espetáculo, mas vai no seu quarto e ore em secreto para Deus, e o Deus que te vê em secreto vai te recompensar. E aí Ele fala de jejum, assim, quando você jejuar, não faz, mostra para todo mundo que você está fazendo jejum, Mas faça, jejue para Deus, o Deus que te... E aí fala assim a passagem, o Deus que vê tudo o que você faz em secreto, vai te recompensar. Eu não sei você, mas eu tenho um problema com isso, com essas repetições. Porque eu fico assim, meu Deus do céu, se Deus me vê no meu secreto, se Deus sabe todos os meus segredos, do que Ele vai me recompensar? Algo bom não pode ser, porque Ele sabe do meu segredo, as pessoas não sabem do meu segredo, as pessoas me aceitam porque elas não sabem do meu segredo, mas se Deus sabe do meu segredo, como é que Ele vai me recompensar com o quê? E a gente começa a entender que a recompensa de Deus não é determinada por aquilo que a gente faz. Não é determinada pela nossa performance. Isso para mim é boas novas. Saber que o nosso Deus nos ama, nos conhece plenamente e nos ama mesmo assim. Olha só o que Tim Keller, um teólogo e pastor, disse no seu livro. Diz assim, ser amado, mas não conhecido, é confortante, mas superficial. Ser conhecido e não amado é o nosso maior medo, mas ser plenamente conhecido e verdadeiramente amado é muito parecido com como ser amado por Deus. É o que precisamos mais do que tudo. Isso nos liberta da pretensão e da autojustiça e nos fortalece para qualquer dificuldade que a vida possa nos causar. Que incrível! Um Deus que nos conhece por completo e nos aceita. Sabe outra coisa que nós podemos crer do fundo do nosso coração, isso vai sim nos levar da insegurança a uma confiança sem limites? É que Jesus veio ao nosso encontro para nos ajudar. Nessa história a gente vê Jesus primeiro pedindo água, a gente fala assim, meu, parece que quem precisa de ajuda aqui é Jesus. Mas é a maneira de Ele conectar com ela, e aí Ele fala assim, olha, quem realmente está precisando de ajuda é você. E deixa eu me revelar primeiro quem eu sou, porque Ele fala assim, se você soubesse quem está falando com você, e o presente, você me pediria a água da vida. Ele não queria somente dar um presente, e essa palavra presente, ela aponta para a graça de Deus. Ele não só queria dar graça para aquela mulher, para enfrentar a jornada dela, para superar as dificuldades dela, mas Ele queria que aquela mulher o conhecesse. Sabe, Davi era um homem conhecido pelo segundo o coração de Deus, mas não foi um homem perfeito. Davi cometeu adultério, Davi, ele traiu, né, a sua mulher, como falei, ele cometeu assassinato, mas ele tinha uma revelação do amor de Deus e da graça de Deus. Olha o que ele diz, olha que incrível que Davi fala em Salmo 139, do verso 1 ao 6 e depois do 3 ao 22, diz assim, ó Eterno, investiga a minha vida, faz um apanhado de todos os fatos, sou como um livro aberto para ti, mesmo de longe sabes o que estou pensando, sabe quando saio e quando volto, nunca estou fora da tua vista, sabes antecipadamente o que vou dizer, antes mesmo de eu iniciar a primeira frase, olho atrás de mim e lá estás, depois para cima e lá está também. Tua presença é constante em torno de mim. Isso é maravilhoso, embora eu não consiga compreender totalmente. Ah, sim, tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus. É de ficar sem fôlego. Corpo e alma sou maravilhosamente formado. Eu te louvo e te adoro. Que criação! Tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, sabe exatamente como fui feito, aos poucos como fui esculpido e do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Todos, não só os bons, todos. Os dias da minha vida, todos preparados antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Teus pensamentos são únicos, e como são belos, nunca compreenderei. É difícil a gente compreender, porque Deus é de uma outra dimensão, mas eu creio que nós podemos ter a certeza, assim como Davi tinha, de que esse Deus o rodeava, o conhecia, que esse Deus tinha formado ele de maneira maravilhosa e que o valor dele não estava nas coisas que ele ia fazer ou deixar de fazer, mas estava sim naquele Deus que o criou. Sabe que agora que eu sou pai por um mês, gente, eu consigo conectar com essa passagem. Porque meu filho, gente, ele olha para a direita, eu estou lá, oi Noah, papai está aqui, tudo bem Noah? Aí eu olho, ele olha para o outro lado, olho, papai, oi Noah, papai está aqui Noah, dá um sorriso para o papai. E aí às vezes ele dá um sorriso, eu falo, uau, ele entendeu, meu Deus do céu. Ele olha para cima, eu, oi Noah, papai está aqui também. E aí, gente, foram me falar que o filho depois, até um mês ele não vê nada. Eu falei, e eu, gente, assim, tudo que eu quero é que ele me conheça e que ele saiba quem é que está ajudando ele. Porque eu toda hora estou ajudando o Noah. O Noah está com dor, com cólica. Eu vou lá e coloco um negocinho quente na barriga dele. Eu vou lá, ajudo ele a fazer peidar para ele poder liberar os gases. Você que é pai, você sabe, né, isso aqui. A gente celebra tudo. A gente celebra o arroto, o peido e o cocô, gente. É um negócio incrível. Nunca achei que eu ia celebrar tanto isso. Porque é isso que nos faz dormir à noite. Mas, às vezes o Noah, quando está com cólica, ele começa a segurar o cabelo dele e berrar, e eu assim, Noah, não deixa eu te ajudar, Noah, relaxa, Noah, relaxa. Sabe que o nosso Deus, ele quer primeiro nos revelar a nós, e ele quer nos ajudar. Por isso que nós podemos crer nessa verdade, que Jesus veio ao nosso encontro para nos ajudar. Sabe que a gente lê o início dessa passagem, fala que Jesus tinha que passar por ali, devia passar por ali. A gente sabe, olhando a geografia, que Jesus tinha outros caminhos, mas ele devia, porque ele queria o encontro da mulher samaritana, porque ele queria ajudar ela na jornada dela. A gente vê nos últimos versos que fala que ela esperava pelo Messias, alguém que deixaria claro para ela todas as coisas. Deus se atrai ao nosso coração quando a gente realmente procura algo que vai nos completar por inteiro. E muitas vezes a gente procura em outras coisas. E é isso que Jesus fala quando ele fala dessa água que não te sacia. Ele está fazendo uma menção ao que a gente passa na nossa humanidade. Tentamos saciar as coisas diversas, com coisas diversas. E todos os dias a gente está lá tentando, eu preciso aqui de novo, preciso de água aqui. Por mais que seja vergonhoso, por mais que seja, a gente se expõe, não, eu preciso disso. Porque... E eu falei assim, não, isso nunca vai te saciar, mas a água que eu tenho, ela vai sim te saciar. E ela vai brotar dentro de ti. E isso é uma menção ao Espírito Santo. Por isso que nós temos que confiar que Deus está agindo ao nosso favor. Que Jesus veio para nos ajudar. Olha só o que diz em Romanos 7, 27, depois 8. É incrível quando a gente pensa que Jesus ali veio ajudar e se revelou como Messias para essa mulher. Olha como faz sentido esses versos. A resposta, graças a Deus, é que Jesus Cristo pode me ajuda. Ele agiu para consertar as coisas nessa vida de contradições, com a qual quero servir a Deus de todo o coração e mente, mas sou puxado pela influência do pecado e acabo fazendo algo que não desejo. Talvez assim como aquela mulher nunca tinha desejado se separar 5 vezes, talvez ela era refém da sua situação, das suas escolhas, achando que a identidade dela estava naquilo, que ela a vida toda ia ter que ser rotulada por aquilo. E aí continua no capítulo 8, no verso 1 de Romanos, diz assim, com a chegada de Jesus, o Messias, a resposta, o dilema fatal foi resolvido. Os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Um novo poder está atuando. O Espírito da vida em Cristo, como um vento forte, limpou totalmente o ar, libertando vocês de uma tirania brutal nas mãos do pecado e da morte. A lei acabou usada como paliativo para o pecado, nunca para a cura completa. E agora o que o código da lei pede, mas que não conseguiríamos cumprir por nós mesmos, é que em vez de redobrar nossos esforços, simplesmente aceitamos o que o Espírito está fazendo em nós. Os que pensam que podem fazê-lo por si mesmos terminam obcecados por medir sua força moral, mas sem resultado na vida real. Os que confiam na ação de Deus descobrem que o Espírito de Deus está neles, vivendo e respirando Deus. Aqui a gente entende que essa questão da gente superar nossas fraquezas, nossas dificuldades, não é um trabalho nosso, é algo que o Espírito Santo, assim como Jesus falou, vai começar a gerar vida, vai brotar a vida do interior do nosso interior. É o que Deus quer fazer. A gente não precisa, como eu falei, ficar refém das nossas decisões erradas. Deus tem um novo começo para nós. Deus que a gente quer nos presentear com a graça dEle em qual seja a área das nossas vidas. Em terceiro lugar, nós podemos crer para que a gente venha chegar nessa confiança sem limites. Nós temos... Aquele que não sabe o ponto da mensagem, nós precisamos crer que a nossa identidade não está naquilo que fazemos, mas a quem nós pertencemos. Eu vou falar novamente. Nossa identidade não está naquilo que fazemos, mas a quem nós pertencemos. Aquela mulher tem uma reação chocante. Porque a gente agora sabe que ela teve 5 casamentos, que ela estava morando com alguém, que ela não estava nem casada, e ela sai correndo, a palavra faz questão de falar que ela sai correndo, ela não vai andando. E ela fala isso: gente, venham ver aquele que sabe tudo o que eu fiz. Tudo o que eu fiz. Ela entendia que a identidade dela não estava naquilo que ela fazia, mas naquele que a chamou. Sabe, versos depois, Jesus começa a falar que a colheita estava pronta, falando das pessoas, porque aquela mulher começou a falar de Jesus, e a palavra fala que aquela cidade toda creu em Jesus. Ela trouxe avivamento para aquela cidade. Ela se tornou a primeira evangelista da história. Alguém que era rejeitado, alguém que era mal visto, se tornou alguém que era referência em segundos. Olha o que Jesus fala em versos depois. Ele diz assim, em João 4:35: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. Eu acho incrível, porque ele falou assim: aqueles que colhem já vão receber o seu salário. Sabe, Jesus, em um momento do seu ministério, ele conta uma parábola aos seus discípulos, e a parábola é de um homem que tem um campo, e ele pega trabalhadores para trabalhar em diferentes horários. Os primeiros horários são pessoas, ele contrata essas pessoas e fala: olha, eu vou te dar em retorno algo. No primeiro grupo ele fala assim: eu vou te dar um salário, uma moeda de prata, e os outros também tinham um acordo. Mas o último grupo, que chega quase no final do expediente, ele simplesmente chama eles e fala assim: não, vem trabalhar, sem acordo nenhum. Aqueles ali, eles não sabiam se eles iam ganhar ou não, mas eles não estavam nem aí. Sabe que muitas vezes, assim como nessa parábola mostra, que aqueles primeiros, eles achavam que eles mereciam algo a mais, por aquilo que eles tinham feito. Mostrando a realidade da velha aliança, onde era baseada na lei, nas coisas que a gente tem que fazer, para talvez conquistar algo para nós mesmos. E aqui ele está mostrando assim: olha, a tua identidade não está naquilo que você faz, você não merece nada, você simplesmente tem o privilégio de estar trabalhando, mas a tua identidade está naquele que te chamou para a obra, naquele que você pertence. Igreja, sabe, muitas vezes a gente está aqui, a gente já está um ano na igreja, ou talvez está começando a servir, a gente começa: não, agora eu mereço, ó. Deus, essa recompensa divina que o pastor quis dar, eu mereço, porque eu tenho trabalhado na igreja. Sabe, amigo, Deus vai te recompensar não por aquilo que você fez ou faz. Ele vai te recompensar porque Ele te chamou, porque Ele te conhece, porque Ele te vê como filho. Por isso que a palavra fala que os últimos serão os primeiros. Nós somos os últimos grupos. Nós somos os últimos que hoje somos os primeiros. E sabe, eu acredito que não foi por acaso que Jacó é mencionado várias vezes nessa história. A história de Jacó às vezes faz a gente achar que depende das nossas habilidades, porque Jacó, a gente sabe na história, que Jacó ele consegue a bênção da primogenitura, a qual deveria ir para o filho mais velho, o irmão dele, Esaú, e ele primeiro compra essa bênção do seu irmão por um prato de comida, um prato de lentilha. Depois ele vai e, com a ajuda da sua mãe, engana o seu pai, que já estava quase cego. Sua mãe coloca nele uma roupa, que era do seu filho mais velho, coloca o perfume do filho mais velho, faz o filho mais velho parecer, o filho mais novo parecer o mais velho. E a gente olha essa história, a gente acha, uau, ele conquistou, ele conseguiu. Fala que Jacó tinha medo, assim, mas como é que se ele descobrir quem eu sou, ele vai me amaldiçoar? E a gente acha que às vezes assim com Deus, e é nessa história da mulher deixa claro, que o nosso Deus, ele não é cego, ele conhece todos os detalhes da nossa vida, ele conhece todos os segredos da nossa vida, mas ele escolheu entregar o seu primogênito na cruz, e a palavra fala que Deus teve que rejeitar o primeiro para amar o segundo, e antes mesmo de Jacó e Esaú nascer, ele já tinha escolhido amar o segundo e rejeitar o primeiro, que é um retrato do Evangelho da graça de Deus, onde Jesus, o primogênito, se entregou para que eu e você, os últimos, se tornássemos o primeiro, para que a gente pudesse receber da graça e da bondade de Deus. Sabe, naquela festa eu estava me sentindo melhor, porque agora eu era o Peter. Nenhum de nós a gente pode mudar o nosso nome, mas Deus pode mudar o nosso nome. Deus mudou o nome de Jacó, a história diz, para Israel, que significa aquele que Deus vê. Deus mudou o nome de Simão para Pedro, onde ele fala, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Deus pode mudar o seu nome. Talvez você veio hoje se sentindo culpado, ele quer te falar que você é justificado. Talvez você veio sentindo inseguro, ele quer dizer que você tem uma confiança plena nele. Talvez você venha aqui com doenças emocionais, com ansiedade, ele quer te chamar sarado e curado pela graça dele. Ele pode mudar o seu nome, ele pode te dar uma identidade pela qual não é por teu mérito, mas pelo aquilo que ele fez na cruz por nós. Eu gostaria que a gente se levantasse. E a gente vai ler uma passagem que está em Hebreus, capítulo 4, do verso 14 ao 15, que diz assim, olha que incrível essa passagem. Portanto, devemos nos apegar com fé a tudo que sabemos ser verdade. A gente pode incluir aqui os pontos da mensagem. Saber que nós somos amados, mesmo Deus nos conhecendo plenamente, sabendo que Deus vem para nos ajudar, sabendo que a nossa identidade está naquilo que Deus é, naquilo que nos chamou e não naquilo que nós fazemos, nós podemos crer nessas verdades. Pois temos um magnífico sacerdote, rei Jesus Cristo, o Filho de Deus, que subiu ao reino celestial por nós e agora simpatiza conosco em nossa fragilidade. Ele entende a humanidade, pois como homem, nosso magnífico rei sacerdote foi tentado em todas as maneiras, assim como nós, e venceu o pecado, então agora chegamos livre e corajosamente, em outras palavras, com toda a confiança, aonde o amor está entronizado, para receber a misericórdia e descobrir a graça de que precisamos urgentemente para fortalecer em nosso tempo de fraqueza. Amigo, posso te falar? Deus olha para você, Ele conhece os seus segredos, Ele conhece as suas dificuldades. Ele te ama, Ele te aceita, Ele quer te ajudar. Ele quer que você entenda essa graça. Ele quer que você entenda esse amor. Ele quer que você realmente entenda que é um Deus que tudo sabe. E nos escolheu nos amar, nos escolheu nos resgatar. E Ele hoje quer mudar o nome de pessoas. Ele quer sim, aqueles que estavam perdidos, sejam chamados como salvos. Ele quer sim dizer para pessoas que talvez tenham lutado por vícios como livres. Ele quer sim declarar tudo aquilo que Ele tem para nós e unicamente pela graça dEle.
Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Hillson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site hillson.com/São Paulo.